E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é José Salib Neto, que sai das quadras de tênis para se tornar um dos maiores empreendedores da área da educação corporativa no Brasil, ou melhor, no mundo, com a constituição da HSM. Uma conversa fascinante sobre liderança, com alguém que mantém contato com as maiores mentes que estudam liderança e administração no planeta. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, contando como é que o meu convidado chegou aqui. Isso aqui é uma história longa, cara, de muitos anos. A gente se encontrava nos palcos da vida, nos eventos da vida, nos lançamentos de livros da vida. E eu falava pra ele, pô, uma hora eu quero te entrevistar. Já me entrevistou no programa deles, né? Uhum. E a gente se encontrou algumas semanas atrás no evento da Águia Branca.
Isso,
lá no Espírito Santo,
perto,
né?
De Vitória, nas montanhas do Espírito Santo.
Exatamente. Aí eu falei, não, agora você não escapa. Cá tem o contato, vamos gravar, estamos aqui gravando. Começa o programa com três perguntas que são fundamentais. Essas três você não pode errar. Uhum. Ou é você chuta à vontade e a gente vai pra onde o papo nos levar, né? Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
José Salib Neto, 63 anos, trabalho com educação executiva e conhecimento de gestão.
Opa, é bom.
É meu único trabalho, na verdade, né? Depois eu fiz a faculdade nos Estados Unidos, através de uma bolsa de tênis.
Você vai me contar isso aí,
eu vou te
contar isso. Você nasceu onde?
É, em São Paulo.
Nasceu aqui em São Paulo?
É.
Família grande, pequena?
Sim, razoável.
Tem irmãos?
Tem minha irmã.
Uma irmã. Seu pai e sua mãe faziam o quê?
Meu pai, na época, trabalhava com... Ele se formou na França de São Francisco, mas logo em seguida entrou no negócio de copiadoras. Naquela época, as empresas, né, não tinham copiadora em casa, nos escritórios. E as pessoas também não tinham. Então, ele tinha máquinas de xerox, né? Sim. Então as pessoas iam lá tirar cópia. Então, minha mãe era professora de educação física, trabalhou a vida inteira na Secretaria Municipal de Esportes, se aposentou lá, esportista também, jogou voleibol, jogou na seleção, foi craque.
Você morou em São Paulo a vida inteira? Aqui, ó.
Eu morei até os 18 anos, depois eu ganhei uma bolsa para jogar tênis nos Estados Unidos, né? Opa. E eu fui para lá e fiquei...
Como é que é teu apelido quando era moleque?
Ah, tinha alguns.
Falou.
Tinha alguns... Eu fui goleiro do Dente de Leite lá do Pinheiros, eu era vestido de preto, né? e me chamavam de urubu. De Costa Pereira, que era um goleiro da seleção portuguesa na época, né? Porra. O cara Costa Pereira.
É.
Né? Também girafa, né? Porque eu sou muito alto.
Grandão.
E tinha um outro também que era Dunga.
Dunga?
Dunga. O João Dória que me apelidou de Dunga.
Por causa do seu tamanho, cara.
Não, porque a gente jogava vôlei na equipe do Pinheiros. É. Sempre fui esportista, né? E aí tava jogando time, aí eu tava... olhei pro lado assim e a bola pegou na minha cabeça, assim. É. Eu fiquei Dunga, né? O seu Dória começou a me... Até hoje você encontra com ele e fala, oi, Dunga, tudo bem?
Deixa eu voltar lá atrás, pegar o garotinho lá atrás, então. Vou pegar lá o Costa Pereira lá. O que ele queria ser quando crescesse, cara?
Ah, eu sempre fui muito competitivo, né? Nasci, minha mãe já me botou no esporte, né? E ela sempre foi muito competitiva. Meu pai nem tanto. E eu, desde pequeno, já botou em competição e eu comecei a gostar dessas competições, né? Então, tudo que eu entrava, eu queria ganhar. Uhum. Futebol, handball e voleibol. Joguei bem vôlei até os 14 anos. Eu tive que optar pelo tênis, né? Que era a minha paixão. Então, essa competitividade sempre me moveu, né? De sempre dar um passo a mais, fazer alguma coisa a mais, melhorar, cara, né? Eu nunca me acomodei.
Eu tinha um amigo na escola, quando eu tava no ginásio, 10, 11, 12 anos de idade, tinha o time de futebol, tudo. Eu sempre fui grosso, né? Tanto que eu fui parar no gol.
Uhum.
Na linha era um terror, eu fui parar no gol, pra jogar no gol, né? E eu tinha um amigo lá que era muito bom de bola, o cara era bom de bola mesmo. E ele chorava quando perdia o jogo, cara. Terminava o jogo, o moleque tá chorando.
Uhum.
Pelo nível que o cara tinha de, cara, eu tô aqui, eu tô pra ganhar, eu não tô pra brincar, né?
Uhum.
E, cara, era uma pelada.
Eu sempre sofri.
E o cara sofria e chorava.
Eu sempre sofri com perda, em perder.
Então.
Sempre.
O que é isso, cara? Por que algumas pessoas saem assim?
Não sei, acho que... Meu lado foi definitivamente minha mãe, né? Que sempre me puxou, já botou no esporte. E eu aprendi a gostar da competição, né?
Uhum.
Então, acho que é o que me move até hoje, né?
Você chegou a pensar no esporte como carreira?
Sim,
pra ganhar
totalmente.
Vida com isso?
Pô, tanto que eu acabei a faculdade e fui pro circuito, né? Joguei no circuito, foi 400...
Você escolheu o tênis?
Escolheu o tênis.
Escolheu o tênis.
Eu ganhei uma bolsa para jogar tênis nos Estados Unidos.
Por que tênis?
Meu vizinho jogava tênis.
Você é grandão, você podia estar jogando basquete, handball.
Mas o meu vizinho jogava. Minha mãe queria que eu fosse. Na verdade, queria que eu fosse da seleção brasileira de vôlei. Né? E eu tava caminhando bem, mas aí o meu vizinho jogava tênis, ele me levou pra ver um jogo dele, né? E com 12 anos, aí eu peguei na raquete e ele falou, pega essa, vamos bater paredão. Eu comecei a jogar e, puta, eu falei, meu, esse é meu esporte.
Saiu jogando.
Saí jogando e ganhei muitos títulos, Brasil, exterior, né? E juvenis, profissionais.
Tinha você chegou a ganhar no profissional?
Sim, joguei.
Cara, então você jogou.
Não, joguei bem.
Jogou sério.
joguei bem.
É.
Joguei na época do Thomas Koch, do Kirmair.
Sim.
Eu sou um pouco mais novo que eles, né?
Sim.
Eles têm 70 por aí.
Sim.
E então joguei. Mas eu cheguei a jogar contra os dois. Né? Então, eu joguei um bom tênis, mas eu também soube a hora de parar. Né? Então, soube a hora de parar e vi que eu não ia chegar no nível que eu gostaria. E falei, bom, você é número um em outra coisa.
Você chegou em algum, ir para algum roteiro grande, para alguma competição?
Olha, eu não cheguei a jogar a Grand Slam, né? Porque eu acabei parando rápido, mas joguei vários torneios da ATP, né? Pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos também.
Que idade você parou?
Parei com 21, 21 para 22. Né?
Essa idade é uma idade já madura para tênis? No tênis?
É uma idade que você está começando a ficar. Né? Mas eu já tinha tido uma lesão no joelho feia lá na universidade dos Estados Unidos. Né? Eu senti que aquela lesão estava me brecando, meu corpo não obedecia mais as coisas que eu queria.
Uhum.
Aí comecei a perder de uns caras que eu nunca tinha perdido. Cara, e aquilo começou a me deixar... E eu falei, não, está na hora de... pensar em outra coisa antes que seja tarde, né? Porque de repente você continua e no final das contas você vai acabar indo sendo professor de tênis, que é uma bela profissão, né? Mas não era o que eu queria fazer.
Perde depois... o prazer, né? Acaba o prazer, né?
Exatamente. Né? Então,
essa bolsa que você conseguiu, vieram te buscar aqui pra você jogar tênis lá?
Não, eu fui lá e joguei o Campeonato Mundial até 18 anos, né? E lá eu fiz contatos com técnicos lá. O esporte universitário nos Estados Unidos é muito desenvolvido,
sim,
né? Todas as universidades têm... É um negócio de bilhões, de bilhões, literalmente, né? Então, e os times de futebol faturam muito, né? Então, todo aquele dinheiro volta para o departamento atlético, né? E aquilo vira bolsa para os vários esportes, né? Então, o esporte faz parte da vida do americano,
é
né? E eles têm dinheiro, logicamente, não são todas as universidades, mas as principais têm bolsas, né? E eu ganhei uma bolsa, porque eu contribuía pro time, né? Então foi uma...
Você viu um documentário que tá na Netflix sobre falcatrua nos esportes e tudo mais, que o primeiro episódio é sobre basquete universitário. Sim. E é uma fraude milionária, com basquete universitário.
É, tem em todos os lugares, tem tênis também, né? Tem um profissional brasileiro que foi pego aí também e teve que parar, literalmente tiraram ele do tênis, e que fazia apostas, né? E assim, eu vejo alguns jogadores que foram abordados por caras, e alguns caíram nesse conto, entendeu? Foram lá, são jogadores que são mais ou menos, né? Caras que não tem muito futuro, então eles entram no negócio de aposta, e aí, puta, a maioria não é pega, né? Sim. Mas alguns são.
É, esse documentário é impressionante.
É, não, o negócio
pegou um cara que era uma estrela, indústria. O cara podia ter virado um avião no...
É uma indústria.
O que você fez? Você cursou o que nos Estados Unidos?
Eu cursei administração. Fiz faculdade de administração, depois voltei. Depois que eu acabei o tênis, eu fui fazer...
Você parou o tênis lá?
Quando você... Não, eu parei aqui.
Você veio pra cá?
Parei aqui, depois fiquei 2 anos dando aula de tênis pra pagar o meu MBA, né, nos Estados Unidos, porque já eu não tinha bolsa, eu não tinha esporte universitário no MBA, mas eu voltei, aí com muita ajuda também da Universidade da Carolina do Sul, tem uma ligação muito forte. A quadra 1 da Universidade da Carolina do Sul tem o meu nome, né? Chama-se quadra José Salib Neto.
Legal.
Aliás, eu vou pra lá em outubro pra cerimônia. Vai ser bem legal. Tô muito animado. Boa. Então o tênis faz parte da minha vida. Hoje eu não só bato uma bolinha de leve, né? É. Eu tive lesões graves. Algumas...
Deixa eu explorar uma coisa que eu quero saber de você aí. Quer dizer, você é um cara competitivo, você abraçou o tênis, estava disputando a nível profissional já, etc e tal. Um belo dia você descobre que você precisa parar, né? Como é que foi isso aí, cara? Eu imagino que foi um processo e teve um dia que você acordou de manhã e falou, cara, não dá mais. O que foi?
Olha, eu já tinha, assim, meus pais sempre foram muito conscientes em deixar o próximo passo preparado, né? Caso um não desse certo. Então, eu tinha esse sonho de jogar no circuito, né? Joguei torneios profissionais durante a faculdade. Mas eu tinha deixado também a porta já preparada caso... eu não sentisse que eu ficaria entre os 50 do mundo, que era o meu objetivo, né? A hora que eu comecei a sentir, principalmente com a lesão que eu tive no joelho, eu falei, cara, tá, não vai dar, deixa eu parar, respirar fundo, né,
Me localiza o dia, quero saber o dia da decisão, cara. Porque eu imagino, eu tô interessado...
63...
Eu tô interessado
63 nesse... menos 21 dá quanto?
Dá 42.
42 anos atrás, é maio.
Então, sim.
E aí eu decidi, vou precisar, falei assim, já tinha deixado o MBA engatilhado, né, e a universidade iria me ajudar bastante, fiz muito boas conexões.
Você conversou com alguém?
Não tinha.
Eu tô explorando pelo seguinte, cara. É foda desistir de um sonho. No auge da juventude, você tá com tudo na mão, tá encaminhado, você olha para aquilo e fala, cara, não dá. Tô te perguntando, porque eu já tive gente sentada aqui que ia ser jogador de futebol profissional. O cara tava no time, tudo, e um dia ele olha e fala, cara, eu não tenho bola para continuar. E ele decide parar. Corta o sonho dele e vai fazer outra coisa, né? Esse momento de desapego, de falar, vou parar para fazer outra coisa, cara, tem que ter uma armadura emocional para olhar para trás e falar, meu... Tudo, o sonho parou, acabou o sonho.
Essa parada já estava meio que já me avisando, né? Eu tive duas lesões graves nos Estados Unidos, uma quando meu tendão de Aquiles explodiu antes de começar a temporada, né? Literalmente, um dia antes, né? Eu tive que ficar 2 meses de muleta, aquilo me acabou. Aí no outro ano eu estouro meu joelho, meu pai morre, cara, já começou a degringolar, sabe? Falei, puta, vou tentar um pouco aqui. A hora que eu vi, realmente não... Comecei a perder uns caras, assim, que falaram, meu, não é possível, sabe? Então, deixei pro plano B. E o plano B, eu falei, vamos embora, vamos ser número 1 em outra coisa. Né? Então, a gente sempre sonha em ser número 1 de alguma coisa. Eu falei, vamos.
E você decidiu fazer isso aqui no Brasil?
Sim.
É lá que eu vou abrir e vou montar um negócio.
É, acabei meu MBA, voltei para cá, voltei com um emprego numa multinacional. E depois de 4 dias eu percebi que o mundo corporativo não era a minha praia, que eu queria empreender. E que naquela época, os anos 86, né, foi quando eu voltei, se você fala vou empreender, você era considerado um marginal, literalmente. Um cara que, pô, esse cara não vai dar certo em nada, né?
Sim.
A palavra empreendedorismo nem existia.
Não, em 86? Era o dono da firma.
Dono da firma.
Eu tenho uma firma, eu sou dono da firma.
Exatamente.
Que podia ser um puteiro ou qualquer coisa podia ser a firma, né?
Pois é. E aí eu percebi, pedi demissão, não tinha nada planejado e percebi, falei, cara, se o mundo corporativo for assim, eu prefiro dar aula de tênis. Então eu até estava cogitando em virar técnico de tênis. Sim. Porque foi através do tênis que eu consegui uma bolsa. Mas aí, vai para cá, vai para lá, conversa aqui, conversa ali. Meu grande parceiro, Harry Ufer, o H da HSM. É, a gente começou, ele também já estava saturado no mundo corporativo, né, com 26 anos. E aí nós começamos a buscar o que seria possível a gente começar um negócio com um país com 5.500% de inflação ao ano e sem dinheiro.
Você está falando de 87?
É, 87. 80,
cara, 86. Isso é Sarney.
É, exatamente.
Isso é Sarney.
É Sarney. Eu lembro que nós fomos... uma das visitas... Um dos caras que nós trouxemos, John Kenneth Galbraith, né?
Sim.
E ele veio para o Brasil... E um grande economista, né? Um dos maiores do século. Né? E nós fomos fazer um seminário no Banco do Brasil, imagina, né? E o Sarney pediu uma conversa com ele. Eu presenciei a conversa.
Uhum, o Sarney com ele.
É. Então, fui esquecer.
84% de inflação ao mês.
É, não, 5 mil ao ano.
Foi o recorde, deu um mês que deu 84% no mês.
Pois é.
Quem está ouvindo a gente aqui? A maioria não tem a menor ideia do que era você receber o salário de manhã, correr para comprar as coisas, porque de noite o preço teria subido.
É, aquilo empobrecia as pessoas, principalmente aquelas pessoas que vivem do dinheiro vivo, né?
Sim.
Que não tem onde proteger. Então, sim, por isso que o Brasil ficou tão pobre, né?
Sim.
A inflação empobrece. Aliás, é esse monstro, né? Tá rondando, sim, aí a gente,
e,
né?
E tinha umas maquiagens lá, né? Você lembra que tinha aplicar o dinheiro, dava uma grana, você, sim, aplicava juros altíssimos, só que a inflação comia tudo aquilo e a gente não percebia, né?
Uma riqueza falsa, né?
A incompetência desaparecia ali, né? Porque o dinheiro se movimentava a uma velocidade tão grande que a gente não via. Então, quando você estabiliza a economia e a coisa fica estável, começa a aparecer a incompetência toda. Por isso que a gente lembra daquela época, dava a impressão que a gente tinha mais riqueza do que tem hoje. E não é verdade, né?
Não é verdade.
Completamente diferente.
Era um país assim que eu olho para trás e falo, cara, meu Deus, como é que nós conseguimos fazer isso? Eu tinha que ser, logicamente, né, quando você é jovem e responsável, né? Hoje eu olho para trás e falei, cara, eu não faria isso de maneira nenhuma. Eu tinha que ser louco para entender, né? Uhum. Eu não tinha entendido o que poderia causar, uhum, né? E aí eu comecei a entender, ficando mais velho, né? Mas é por isso que é bom você empreender jovem. Que aí você não tem noção do perigo, né?
Sim.
E fica mais corajoso.
Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né?
Pra mim, inflação era parte da minha vida. Não era algo que eu reclamava. Puta, inflação.
Uhum.
A vida era assim, correção monetária, não sei o quê. Tinha um preço de manhã, outra tarde, outra noite. A vida, sabe que a vida é assim?
É, a gente se virava.
A gente,
né,
se virava. A vida
era... Hoje eu acho engraçado quando eu olho a pessoa falando, cara, porque se ganhar um vai ser um horror, se ganhar outro vai ser um horror também. Cara... A vida vai ter que continuar.
Sim.
Eu tinha um amigo que falava para mim, falava, olha, o PIB vai cair 5% esse ano. Sabe o que vai acontecer? O quê? 95% está aí ainda. Tem 95% para a gente buscar, né? Mas vocês conversam e... Como é que surgiu essa ideia do modelo de negócio que culminou na HSM, né?
Na verdade, a primeira necessidade, assim, a vontade de empreender, né?
Sim.
O que nós vamos fazer, né? A gente começou a fazer até umas clínicas de tênis para executivos, né?
Você
Eu e o Harry. E a Marina também estava. A Marina trabalhou com o Harry numa cadeia de lojas de congelados, que ele empreendeu, depois vendeu. E a gente começou a ver. E aí a Marina trabalhava numa empresa de consultoria. E eles foram fazer um seminário, né, de internacional com um guru americano.
Uhum.
E convidaram o Harry, porque ele era namorado da secretária. Né? Então, e aí ele ficou encantado com o que ele viu, né? As pessoas pagavam para ver o cara.
Sim.
Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né, com o meu MBA, estava fresco com as ideias de gestão, né, dos grandes nomes, o Philip Kotler, Michael Porter, né? Então ele passou para mim e falei, cara, isso aí é maravilhoso, né? Acabei de voltar, tô aquecidinho aqui para essa... Aí fomos, né? Fomos e a história da HSM daria umas 20 horas de conversa.
Sim. Mas então, isso não existia no Brasil, né? Não tinha nada... Primeiro, não tinha nem a cultura de trazer os gurus para fazer grandes eventos, né? E não tinha uma empresa focada nisso na época.
Exatamente. A gente focou, né? E no começo, logicamente, os gurus não queriam vir, né? Eu tentei no começo.
Mas o modelo ele nasce assim, nasce para trazer gente de fora.
Exatamente, porque a gente sentia que o Brasil era um país que começava a se desenvolver e precisava de informações dos maiores centros, né?
Sim.
E falaram, bom, vamos ser esse canal, né? E vamos desenvolver um modelo de negócio diferenciado, né? voltado para dados, né? A gente trabalhava em dados naquela época. Eu brinco que o nosso Big Data era na cozinha de um apartamento muito pequeno que a gente alugou, que foi nosso primeiro escritório. A gente colocava vários jovens lá para fazer dados na mão mesmo, né?
Sim.
A nossa inteligência artificial era lá também na cozinha, no fogão. E aí nós percebemos, começamos a andar e aprender junto, né? Então a gente estava muito... E no começo eles realmente não queriam vir, porque o Brasil era... Se hoje em dia já é duro, imagina aquela época, né?
Sim.
Então a gente penou e eu percebi que dinheiro não era o suficiente para trazer os caras, né? Eu tinha que fazer uma coisa a mais. E aí entrou um pouco do meu poder de persuasão, né? O meu pai me deixou... Talvez a maior herança que ele me deixou foi a capacidade de me relacionar com as pessoas, sabe?
Sim.
Me relaciono muito bem com as pessoas. E eu comecei a me relacionar com eles. Eles começaram... Porque se eu fosse vender só vir para o Brasil, eles não viriam, entendeu? Então eu tive que me vender, né?
Sim.
E aí... Vai para um, vai para outro, usa um, usa outro, aí foi, né?
Acabou que...
Trouxemos todos, literalmente todos os grandes pensadores da administração nós trouxemos, todos, não Sim. faltou nenhum. Só faltou, minha filha outro dia falou, pai, mas deve ter um que você não trouxe. Eu falei, o Frederick Taylor, mas ele morreu em 1917, né? Uhum. O resto eu trouxe todos.
Que legal. E você se relacionou com esses caras todos?
Todos,
você...
todos, grandes amigos, né?
Sim.
Alguns muito amigos.
Sim.
Peter Drucker, Philip Kotler, que até hoje eu me relaciono, eu visito... Uma vez por ano, o Jim Collins, o William Ury, Thomas Davenport, o Alexander Osterwalder, Cláudio Araoz. Ainda tenho um contato com eles, eu os entrevisto para os nossos livros, né?
Sim.
A gente acabou de lançar o Liderança Disruptiva, e aí nós entrevistamos o Charan, entrevistamos o Kotler, entrevistamos o Jim Collins, o Osterwalder. Eles são muito generosos ainda comigo, né? E valorizo muito o relacionamento que nós criamos. Né?
Ah, você que está ouvindo da gente aqui, que não é do ramo, ele acabou de recitar... Como é que eu vou dizer? A seleção mundial dos caras de administração.
O Dream Team.
O Dream Team do mundo da gestão, né? São esses nomes que ele acabou de dizer aqui pra gente lá. Mas me fala uma coisa, quando vocês vão montar desenho, modelo de negócio, nem sei se tinha isso na época, talvez nem tivesse. Vamos fazer e vamos ver como é que dá, né? A ideia era, eu vou trazer gente de fora pra cá, ou seja, eu tô trazendo em dólar. Vou correr um risco aqui, porque eu vou abrir uma sala. Eu não sei se virão 100, 200 ou 500, mas você traz um nome como Tom Peters aqui, evidentemente que a sala vai estar lotada, né? Mas você tinha que vender isso para uns brasileiros também, que não estavam acostumados a ver. E você chegava lá e falava, muito prazer, eu sou o famoso Ken, e vim aqui dizer para você que eu estou trazendo o Michael Porter aqui, e paga 2.500 dinheiros aí, que eu vou te botar lá para ouvir o cara. Como é que foi isso? Como é que é vender um treco que não existe, cara?
Pois é, eu acho que a gente também teve um pouco de sorte, né? De ter começado um negócio onde a gestão, como nós conhecemos, era um tema pesado, né? Você falar em gestão, era um tema que era confinado só à diretoria, né? Os da gerência para baixo eram cumpridores de ordem, né?
Sim.
E de repente, né, o Tom Peters e o Robert Ottman escreveram um livro chamado In Search of Excellence, que coloca a gestão como uma forma cool, né?
Cool.
Muito, muito agradável, né? Começa a ver obsessão pelo cliente, você começa a ver inovação, você começa a ver serviço, ser fanático. E, pô, são palavras assim. E o livro deles vendeu 6, 7 milhões de cópias, que era algo que nunca ninguém pensava que fosse acontecer. Então, isso aí popularizou muito a questão do tema de gestão. Então, a gente entrou num momento bom, sabe? Não naquele momento... Se a gente tivesse entrado nos anos 70, eu acho que a gente não teria o mesmo sucesso. Então, os anos 80 foi um momento bom. Mas quem procura, trabalha, a sorte acaba batendo as portas, né? Então, a gente teve esse momento onde se popularizou muito o tema da gestão, eles popularizaram muito, eles fizeram a gestão chegar desde o topo da empresa até o porteiro, né? Então, o mercado, de repente, que era um mercado confinado...
Ficou com fome.
Ficou grande, entendeu? Sim, todo mundo queria aprender.
Sim.
Eles sabiam que... Então, a gente desenvolveu, sim, um modelo de negócio diferenciado. A gente não chamava modelo de negócio, naquela época nem sei como se chamava, mas um jeito diferente de fazer as coisas, né? A gente viu, né, a questão do serviço, que o Brasil sempre foi um país que atendeu mal, né? E a gente falou, nós vamos atender o nosso cliente bem, né? Nós vamos dar uma experiência para ele que ele nunca teve.
Sim.
Né? E a gente, por exemplo, a gente tinha médico dentro do evento, né? Ambulância, você fazia o check-in com a Vari, que era nosso patrocinador, dentro do evento, pegava tua mala ia buscar a turma de ônibus nos aeroportos, entendeu? A gente apostila para canhoto, né? Eu sou canhoto, eu sempre tive que escrever ao contrário, né? Então, apostila para canhoto.
Vocês criaram um branding direitinho lá. Né? No momento em que a HSM virou sinônimo de...
E a gente melhorava,
introduzia
novas ideias, porque a gente sabia que a gente tinha um número limitado de gurus, né? Uhum. Você só tinha um Potter, um Porter, um Tom Peters, e os outros eram bons caras, mas ninguém conhecia. Então a gente se concentrou muito em desenvolver alguma coisa, uma experiência inesquecível para não depender só desses caras, né?
Uhum.
Então, quando a gente trazia um cara que ninguém ouvia falar, tava lotado do mesmo jeito, entendeu? Então,
entendi.
Foi um conceito bacana.
Já virou um selo de qualidade, né? Quer dizer, não há resistência. Assim, se tem HSM aí, pode ir que...
É, eu lembro que quando eu trabalhava na HSM, né? Eu fiquei 30 anos lá, eu já saí há quase 6 anos. E para me dedicar a escrever livros e dar palestras. E eu lembro que eu ia pro palco... Você foi na Expo, né? Na HSM Expo, né?
Fui.
Então, e tinha 4 mil pessoas no auditório, né? Então... Eu tinha que vender a programação do ano seguinte, da Expo, lá naquele evento, né? Inclusive o cash flow de janeiro. E cara, eu já fechava a programação do ano seguinte, eu tinha 5 minutos por dia para vender, né? E eu vendia, assim, puta, coisa de 1.500 tickets.
Uhum.
Em pouco tempo... As pessoas compravam o ingresso um ano antes. Tem ideia que é isso? Você comprar um ingresso um ano antes.
Isso é coisa de show, de banda, de Rolling Stones.
Exatamente. Né? A gente vendia, assim, 40% dos tickets naqueles 15 minutos.
Uhum.
O que significa isso? Confiança,
claro,
no trabalho. Né? Claro. Confiança. Claro. Você fala assim, cara, eu não posso ficar fora.
Uhum.
E a gente sempre trabalhou nisso. E o meu trabalho atual continua nessa área. Né?
E havia uma fome para aquilo. Né? Tanto que esse mercado aí cresceu barbaramente no Brasil, né? Até porque você falou uma coisa interessante, quer dizer, a partir do final dos anos 80, começa uma revolução no mundo, na área de gestão, manufatura enxuta, tudo aquilo que a gente aprendeu foi ali, né?
Sim.
E o Brasil pegou fogo, porque o Collor assume no começo dos anos 90, abre o país e de repente no dia seguinte tinha carro importado, estava conectado com o mundo inteiro aqui, com uma fome.
Sim.
Cara, eu era diretor de uma indústria, eu era teu cliente, e estava ali envolvido em trazer para o Brasil essas, e fazer curso nos Estados Unidos, trazer para cá, todas essas coisas novas, né? E esse mercado cresceu bastante, o mercado de palestra cresceu bastante. Sim. No Brasil, virou um business, né? E vocês estavam liderando sempre, cara, parabéns, foi muito legal, e às vezes que eu fui lá, eu realmente fiquei, era coisa de primeiro mundo. Era coisa do primeiro mundo, né?
Realmente. Eu diria que era acima do primeiro mundo, né?
Em alguns momentos, sim.
Inclusive, durante muitos anos, todos os gurus que vinham falavam que a HSM era a melhor empresa do mundo. Tanto que eu gravava eles com isso, né? E vendia esse vídeo para os próximos gurus.
Uhum.
E até que a gente decidiu ir para os Estados Unidos. Fomos para lá e no campo
para fazer lá.
A HSM foi para vários países depois, sim, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem.
Fomos
para Argentina, depois para Itália, para Espanha, para o México, para os Estados Unidos, Brasil, e fizemos seminários em vários países perto, né? Mas os escritórios nesse país, seis países. Né? Foi uma jornada. Vocês
tiveram botar um escritório com equipe e tudo nos Estados Unidos?
Sim, seis países.
Caramba. E lá é um mercado maduro para isso, né?
Sim.
Ultra maduro, né?
Mas o jeito que a gente fazia, ninguém fazia.
Não tinha o calor.
Não tinha. Eram eventos assim muito limitados, não para 200 pessoas, né? E a gente desenvolveu um modelo de negócios que... fazia a nossa comunicação chegar a muita gente, né?
Sim.
A muita gente, né? E a gente transformou eventos, né, numa coisa sexy, né? A gente, aí que eu entendi, e tem um processo aí que eu aprendi olhando um livro chamado Marketing de Guerra, né, do Al Ries, que a hora que eu bati o olho naquele livro, eu falei, cara, nós temos que usar essa comunicação, porque se a gente usar a comunicação tradicional que sempre foi usada na gestão, as pessoas vão achar que é chato.
Sim.
Tanto que o nosso primeiro grande evento foi o Marketing de Guerra, nós botamos um tanque de guerra numa capa de uma mala direta, nunca ninguém pensava nisso, pô, então lotou o evento, né?
Uhum.
Então eu desenvolvi essa linguagem que reflete hoje nos meus livros cursando, né? Que já são 8, né? Então a nossa linguagem é bem uma linguagem diferenciada, muito sexy, muito appealing, que dá vontade, entendeu? Motor 1, motor 2, aquelas coisas todas, né?
Sim. Você dá uma pincelada na forma também, porque o conteúdo sozinho ele não se sustenta, né?
Exatamente.
Tem que ter uma forma de você entregar. E tem muita gente que passa do ponto e tá focado mais na forma do que no conteúdo. Isso eu acabei vendo e tenho visto com muita constância agora. Tenho ido nos eventos grandes que tem aí, cara. É uma tristeza. Você entra lá, o evento esteticamente é uma coisa fabulosa. Quando você senta e começa a ouvir, fala, caceta. O que, que é isso? É publicitário vendendo rios dele, mostrando os rios dele?
Cara, eu fui convidado para uma antes da pandemia para dar uma palestra para uma empresa de tecnologia e não sabia o que, que me esperava. De repente eu vou num palco, né? Eu chego lá, eu vejo um palco, tem uma pessoa aqui falando, outra pessoa aqui no meio, outra pessoa, são quatro pessoas falando no palco e eu vejo o público assim, né?
Sim.
Eu falei, que é isso, cara?
Com fone de ouvido.
Pois é, né? Cara. Com fone de ouvido, cara. Não, e aí... A mulher que estava dando palestra ao meu lado era uma comediante. E ela gritava. Sim. Eu não assim, cara, eu não conseguia ouvir.
Eu fui nesse.
Eu tive que parar a palestra
eu participei
e pedir para palestrante falar mais baixo, que eu não estava ouvindo.
Eu fui num desse, cara. Eu já sei até que evento que você está falando. Talvez até eu saiba onde foi. Foi lá na rotunda lá do Shop D&D, né? Eu fui lá. E foi a mesma impressão. O que os caras fazem? Eles fazem um palco 360 graus, dividido em quatro pedaços, né? São quatro. E com quatro plateias. E tem quatro caras, não tem uma parede atrás, não tem nada. Os quatro estão em pé, falando para um público que usa fone de ouvido. Então, o palestrante não se ouve, a reação do público não é imediata.
Sim.
Cara, é um negócio mais pavoroso da minha vida.
Cara. Ele tá chateado com um,
sim.
E ele começa a ouvir o outro, ele muda de canal para ouvir o outro. Então, você tem um cara sentado na tua frente olhando para cá, cara, é coisa horrorosa.
Sim.
Eu cheguei pro cara, falei, cara, nunca mais, se você fizer uma... eu nunca mais volto aqui, entendeu? Então, hoje, antes de aceitar minhas palestras...
Sim.
Eu pergunto, porque se for assim, eu não vou.
Cara, eu sabia que eu fiz igualzinho. Aí e na Campus Party.
Uhum.
Me levaram na Campus Party, eu cheguei lá, era um auditório aberto, 12 auditórios no meio, tudo aberto, aquela gritaria, nego tocando banda, uma zona. Eu olhei e falei, cara, mas que isso? Não, aqui é assim. Eu falei, não, desculpa, cara.
Olha, sinceramente, eu trabalhei com palestras 30 anos, né? Palestras, hoje eu sou palestrante, mas trabalhei organizando.
Sim.
E eu tenho minhas dúvidas sobre a maneira como esse pessoal faz hoje, né? Sim. Palestras sem profundidade, né? Nossos Sim. eventos eram eventos de um dia inteiro, um cara explorando. Puto, o cara sai de lá, cara, com Sim. um tema, sai de lá parrudo, sabe? Sim. Cara, você vai hoje, pô, ah não, você tem meia hora, você tem 20 minutos, tem 15 minutos, tem...
15 minutos, 12 minutos.
Sim. Me convidaram para... A própria Universidade da Carolina do Sul fez o aniversário dos 40 anos do meu MBA. E a Jean me pediu para falar 7 minutos sobre liderança. Falei, puta que... Por que não faz um minuto, então? Fala, oi, tchau. Sim. Então, assim, eu não acredito nessa superficialidade, sabe? Não, eu acredito em profundidade. Isso me preocupa, né? Porque a gente está desenvolvendo um mundo que não tem profundidade.
Tá tudo muito rápido. Eu fui num evento de palestrantes nos Estados Unidos, 2018, um evento lá da National Speakers Association dos Estados Unidos, né? E a plateia era só palestrante e no palco aquele monte de palestrante. Eles fizeram um desafio e levaram lá, acho que 10 caras para falar 5 minutos, onde o slide era automático. Ele botava o slide trocava automático, 5 minutos acabava a apresentação e deu. E os caras subiram para falar 5 minutos. 2 levantaram a plateia. Levantaram a plateia em 5 minutos, que pô, dá para fazer. Mas era o que, que era aquilo? Eu fui depois analisar os dois. Eram duas mensagens absolutamente emocionais, né?
Sim.
Um deles tinha um problema, não andava direito, alguma coisa assim. Então ele usou uma coisa muito emocional e levantou a plateia. Mas isso não... Cara, eu sou da geração que conta história. Eu sou Disney, bicho. Minha história tem começo, meio, fim.
Sim.
E estão dizendo pra mim que isso não serve mais. Tudo que agora bem. Eu tenho que entrar na linha do TED.
Eu acho que essas palestras curtas, pra dar o recado, é muito boa. Mas pra aprender mesmo, você Sim. não tem tempo, cara. Você precisa Sim. saber, tá bom. A ideia é maravilhosa.
Sim.
Agora, como é que eu uso isso? Como é que eu pratico isso? Quais são as empresas que estão usando? Quais as coisas certas que eles fizeram? Quais foram as erradas? Isso demanda tempo. Então, eu tenho minhas dúvidas ainda. Ainda sou daquela... Quando eu comecei a dar palestra, foi gozado, porque eu nunca tinha dado palestras, né, durante a HSM. Eu era o cara dos palestrantes. E quando eu comecei, eu não tinha noção de tempo, né? E aí Sim. o cara, quanto tempo você vai falar? Eu falei, não sei. Eu falei, me avisa 5 minutos antes que você quer que eu pare. Eu paro, né? Eu aprendi a me adaptar.
Sim.
Porque eu não tinha noção do tempo, né? Porque eu falo muito. Hoje eu... Quando me contrato, eu prefiro oferecer mais.
Sim.
O cara fala assim, ó, eu quero que você fale uma hora. Eu falo, posso falar duas?
Sim.
Ele falou, pô, mas o preço não é mais caro. Não, é o mesmo preço.
Eu faço exatamente isso. Eu falo assim, ó, se você cortar meu tempo, eu vou cobrar mais caro. Entendeu? Quanto menos você me der, eu aviso, né? Eu falo, ó, minha palestra tem uma hora e 20 minutos, vai dar 1h40, e se a plateia entrar, dá 2 horas. Não se preocupe que... E quando a gente consegue, é legal, porque... se você acredita no teu taco, se você tem um conteúdo legal, se você tá bem embalado, se você dá direitinho, não tem problema ficar 2 horas lá. E até aconteceu uma coisa interessante que mostrou como esse negócio funciona. Quando o YouTube começou a pegar fogo, começou uma história toda aí de que vídeo no YouTube tem que ter 3 minutos, 5 minutos. Não faça vídeo maior que 10 minutos, ninguém vê. O pessoal vai embora, ninguém vê. E de repente começa essa loucura dos podcasts aí, do Joe Rogan nos Estados Unidos, com podcast de 3 horas em vídeo, com 1 milhão de pessoas assistindo. Então, pera aí um pouquinho, o que que é? Não é o tamanho do vídeo, é o conteúdo, cara. Se o conteúdo é excelente, o filme pode ter 2 horas de duração, não tem problema nenhum, né? Mas como o conteúdo ele é capenga, enche o saco, né? E tem muito mais palestrante que enche o saco do que palestrante que segura a peteca, né?
É, então, eu tive bons professores nessa jornada, né? Então, sem perceber, né? Porque eu nunca quis ser palestrante.
Sim.
Mas depois que eu saí da HSM, escrevi o Gestão da Manhã, começaram a surgir convites. Falei, pô, tá aí uma maneira legal de eu continuar a minha jornada na gestão, né?
Você ficou 30 anos na HSM?
Sim, 30 anos, exatos.
Você, então, você começou no final dos anos 80 e foi até
2016,
por aí.
É 2016.
Então, você pegou uma época de ouro no Brasil, porque foi... Você passou a revolução tecnológica dos anos 90, que foi uma loucura, isso aqui virou de ponta cabeça. Você pegou a revolução do .com, do .com, que explode no começo dos anos 2000, né? Pegou mudança de negócio, foi uma época que, cara, não faltava demanda para ouvir o que estava acontecendo, para ouvir as pessoas, né? E hoje me parece também uma mesmice, hoje está meio sacal, cara. Eu bato aqui para procurar coisas novas e não encontro muito. Você tem nichos, tem lugar que você vai, aponta, é lá que está, tá? Eu vou lá na como é que é, na Singularity University, tem coisa acontecendo lá, né? Mas em volta tem um puta monte de gente falando um puta monte de obviedades, né? E fazendo o dinheiro rodar. Outro dia teve um evento, evidentemente eu não vou dizer qual foi, né? Mas um evento grande, de nome aqui no Brasil, que acontece todo ano, gigante, né? Você vai tentando entender qual é. Tô lá no evento assistindo aquilo e falei, caceta, mas o que tá acontecendo aqui? Depois eu fui fuçar e descobri que o patrocinador, o cara que compra uma cota de patrocínio do evento, ganha 1 hora de palestra e ele vai pro palco. E faz parte do pacote você estar no palco palestrando e com aquele brand atrás e tudo mais. E esse cara não tem o que dizer lá. Ele vai lá porque ele quer aparecer, porque no futuro ele vai sair da empresa, vai virar um palestrante. E de repente você vê uma sequência de caras... Eu brinquei, o publicitário mostrando o seu Reels, né? Ó, aqui está... Olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, né? E você sai daquele negócio, vai gastar uma pá de dinheiro e não trouxe nada de novo. Eu trouxe mais do mesmo comigo, né?
Exatamente.
Tá muito assim, cara.
Não tem profundidade. É o que eu tava falando, né? A gente vive num mundo hoje de pouca profundidade. Tudo é rápido, tudo é 1 minuto, tudo é 15 minutos. Cara, calm down, né? Como dizem os americanos, né? Calma. Porque sem profundidade você não consegue ter habilidades, né?
Mas isso atrai muita gente, né? Isso atrai muita gente.
É, todo mundo acha que, né, aquela coisa, né? Rápido, tá, não sei o quê. Às vezes você fala com uma moçada, cara, eu falei, cara, você... Será que esse cara tá sério mesmo, né? Porque parece que ele tá dançando, sabe, que tá numa boate dançando e falando de negócio?
Sim.
Sabe? Eu venho do mundo mais... Eu gosto de profundidade, coisas que eu acredito que funciona porque nossos livros vendem muito bem, né? Gestão da Manhã, Estratégia Adaptativa, Novo Código da Cultura, agora Liderança Disruptiva. E a gente é profundo, não tem nada de superficialidade, é profundo. Eu acho que ainda tem espaço pra gente.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Sabe o que você está falando, um negócio interessante? Isso me causa... Cara, eu gosto muito desse tema aí. Porque você está falando uma coisa divide a responsabilidade. Tem eu como responsabilidade minha de passar o conteúdo com profundidade, mas do outro lado tem um público que tem a responsabilidade de escolher o que, que ele vai fazer, cara. Então eu vou escolher ou um cara espalhafatoso, cheio de falando a coisa da moda, que fala 15 minutos superficial, vou gastar meu dinheiro ali, ou vou escolher um cara que vai ficar comigo uma hora e meia, duas horas, onde eu vou mergulhar. Uhum. Que tem um público, tem tudo a ver. Quem está comprando o teu livro e se incomodando com ele é um tipo especial de gente, sim, que não é a maioria.
É verdade.
Que é a grande minoria. Né?
É verdade.
Eu tenho encontrado isso no meu trabalho, é muito complicado, né? Porque eu brinco com os caras, falo, ó, quem vem no meu podcast vem para se incomodar. Uhum. Não vem para dar risadinha, não vem para curtir, vem para se incomodar. Ele vai ouvir dois caras conversando. E, cara, e se ele não for do ramo, vai ser um saco.
Uhum.
Mas eu não quero esse cara que acha que é um saco. Eu quero aquele que ouve e fala, meu, esses caras estão... E é pouca gente nessa Libra. É um público... Como é que eu vou dizer? É uma bolha que está preocupada em crescer de verdade, em fazer acontecer, em ter consequência, que é uma minoria.
Pois é, mas você sabe que o público, no final, como ele, o público de hoje, ele está acostumado... A crescer nesse mundo de tudo, informação muito rápida, que tem que ser 5 minutos, que tem que ser TED, o TED diminui o tempo, essas coisas todas. Eu fui dar uma palestra na convenção das farmácias São João, lá no Rio Grande do Sul, a maior cadeia, uma das maiores do Brasil. E aí eu falei uma hora, né, e falei, pô, pessoal, eu teria muito mais para falar, mas o meu tempo é uma hora, então muito obrigado e tal, né, e todo mundo, não sei o que, sabe, pô.
Sim.
Aí o presidente da farmácia São João, que adora nossos livros, né? Eu esqueci o nome dele. Um cara que tá sempre à frente do seu tempo. Ele levantou. Quem quer continuar ouvindo o Salib falar, né? Todo mundo levantou. Ele falou, Salib, fala mais uma hora. Trazei uma hora o congresso inteiro. Uhum. Faz duas horas.
Né? Sim.
Então, assim... Tem, assim,
essas pessoas estão aí, tem um público aí.
Tem, e quando você oferece isso, né? Uhum. O duro é quando você é chato, né? Aí ninguém quer te ouvir. Né?
Mas então, e o duro também é você conseguir... vender essa tua proposta num ambiente que tá cheio de neguinho fazendo barulho, né?
Uhum.
Tá cheio de vendedor fazendo barulho. Tem os caras que vêm. Eu já vi cada história, meu cara, de cara espalhafatoso, barulhento, colorido, lindo, maravilhoso, que chega lá cobrando três vezes aquilo que eu cobro. E chega lá, você vai ver o cara, pô, é legal. Ouvi barulho, vi cor, vi, mas não sobrou nada de...
É um fenômeno que acontece, eu não sei se vai durar muito tempo. Mas a turma da comunicação rápida e com falta de profundidade, eu não sei quanto tempo eles vão durar. Mas, enfim, cada um tem cada um, né?
É, vamos ver. É o que você falou, tem espaço pra gente
botar aqui. Eu prefiro focar no...
Quando é que você... Vamos lembrar do teu tempo de desistir do tênis e agora você vai desistir da HSM. Quando é que você sacou que estava chegando a hora de...
Bom, eu sempre fui muito apaixonado...
30 anos.
Eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu fiz, né? Eu vendi algumas vezes a HSM, quando teve uma venda mais importante, né? E depois eu ficava, né, com os novos investidores, eles imediatamente me davam uma partezinha da empresa de novo e me pagavam uma boa grana, e eu achava interessante aquilo, né?
Uhum.
E eu falei, pô, legal, hoje eu sou pago como sócio e não tenho a responsabilidade. Não tenho os problemas administrativos, né? Então eu comecei a achar interessante, mas depois houveram algumas vendas, né, que, sabe, foi bem desgastante. Eu uma coisa eu tinha na minha cabeça, eu queria terminar a HSM com a HSM bem, né?
Sim.
Eu, apesar que meu sócio, ele não tinha aquele apego. Para ele eram três letras, né? E eu não posso culpá-lo disso. Talvez eu gostaria de ser mais ele, porque eu sofri muito no final, né? Porque a HSM passou por uns perrengues duros. E eu me dediquei muito, mas eu me arrebentei. Mais do que quando a gente começou o negócio, para não deixar ela quebrar. E ela entrou em boas mãos, né? No Grupo Ânimo Educação, o Guilherme Soares e eu trabalhamos forte, né, para botar ela na linha.
Uhum.
E quando eu vi que a HSM estava bem, eu falei, cara, tá na hora de eu sair, né? Tá na hora de eu sair, ela tá bem. Hoje ela faz coisas diferentes do que a gente fazia. Sim, tem a Expo, a HSM Expo, mas é bem diferente da Expo que eu fazia. A Expo que eu fazia não é nem viável mais, né? É inviável você fazer uma coisa que eu fazia. Trazer o Jack Welch, o Cotter e o Michael Porter no mesmo evento. Entendeu?
Foi por isso que ela deu uma patinada? O que fez ela balançar lá atrás? Mercado? Gestão?
Eram pessoas que muito bem intencionadas, mas que queriam usar a marca da HSM para coisas que ela não era a área... área dela, entendeu? Então, pessoas que sim, que... O que acontece muito, eu aprendi muito nesse mundo de private equity, desses fundos todos, eles às vezes querem uma marca forte, sabe? Marca forte, né?
Sim.
Só que a marca forte vem com um business forte, claro, também, né? Claro. Não é só uma marca, tem uma vida por sim. trás disso, né? E isso não foi respeitado. E essas pessoas entendem muito pouco de questão de cultura, tudo, né? E eu aprendi muito sobre cultura nessa... Aliás, todos esses movimentos foram importantes na minha... desenvolver conhecimentos novos, né? Inclusive, sim. que não foram desenvolvidos lá atrás. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. São pessoas, assim, muito boas. Ninguém, não tem nenhum cara ruim, né? Mas foram intenções. O cara compra, a empresa dele faz o que ele quer, entendeu? Então, mas hoje ela está bem. Está em educação executiva, tem a HSM University, tem a parceria com a Singularity University, que é um dos legados que eu deixei. Tem o Rock in Rio Academy o ano que vem, a semana que vem. Fazem cursos, sabe? Tem uma... Eu até procuro não saber muito o que eles fazem. Eu só sei agora porque me convidaram para o aniversário de 35 anos da empresa, né? Para falar, acho que 3 semanas atrás. E aí eu vi o que eles estavam fazendo, porque eu realmente me desapeguei, né? Uhum. Não procuro nem saber. É que nem almoçar toda quinta-feira com ex-mulher, sabe? Não dá certo, né? Ou com ex-marido, né? Para as mulheres aí.
Você sai de lá com 57, 58 anos de
58,
idade. 58 anos de idade, né? E sai para enfrentar uma outra carreira, para fazer o quê? Porque, cara, você sai de lá, da HSM, com um... Os americanos chamam de handicap, né?
Uhum.
Ou nós chamamos de... A gente trata ao contrário, né? Me lembro como é que é. Bom, você sai com um currículo, cara, que tem dentro dele a tua competência técnica, mas você tem um network que é um negócio fabuloso, cara. Acho que nem sei, deve ser maior que o do João Dória, o teu. Deve ter uma cadernetinha lá que você abre aquilo lá, você telefona e fala com... Você fala com o Biden, se quiser, com duas ligações, né?
Eu não sei se o João vai querer falar com muita gente atualmente, vai ter que demorar
não,
um pouco.
Não, não fala. Hoje ele está por baixo, né, cara?
Mas volta.
Mas você sai de lá com um ativo na tua mão, que é esses contatos que você fez. Cara, você é um cara conhecido, todas as empresas grandes te conheciam, todo mundo sabia de você. Então, cara, qualquer coisa que você resolvesse fazer lá, você, com 3 telefonemas, você estava na frente de alguém que resolve lá, né? Como é que você trabalhou isso? O que eu vou fazer da minha vida agora?
Pois é, olha que foi uma coisa interessante, né? Eu olho para trás, né? E eu aprendo muito com o passado. Eu aprendi com o Peter Drucker, né? E às vezes eu fazia muitas perguntas. Peter, como é que vai ser o futuro? Eu tive um relacionamento muito profundo durante 14 anos com ele, né? Ele me adotou praticamente, né? Coisa que até hoje eu me pergunto o que ele viu em mim, né? O que um senhor de 81 anos viu num empresário brasileiro de 31, né?
Uhum.
E essa amizade durou 14 anos, né? E foi até o fim, até o último dia da vida dele.
Uhum.
E eu quando eu estava terminando na HSM, tinha duas coisas, né? Eu estava muito cansado, né? 30 anos, ajudei a HSM ter mais vida, né? Hoje ela é uma startup de 35 anos. Quem olha para a HSM fala, cara, essa empresa está em cima da bola. Eu estou muito tranquilo, vejo as pessoas, né? Quando eu saí, eu falei, cara, eles me convidaram para estar no conselho. Eu falei, não quero ter nada. Se eu não começar uma vida nova, eu não vou ter uma vida. Mas eu estava muito cansado. Então a ideia era tirar um sabático, né? E eu tinha que fazer duas coisas. Fazer uma cirurgia de quadril, foi uma das heranças do tênis, e tirar um sabático de um ano, viajar, né? Pô, foram anos duros, né? E nessa cirurgia de quadril, o Sandro Magaldi, que é meu, trabalhou comigo na HSM durante 10 anos, né? Sim. A gente estava na parte comercial também.
Já teve aí nessa cadeirinha conversando comigo.
Então, o Sandro é parceiro, meu irmão. E a gente estava conversando sobre o que teria acontecido com o mundo da gestão, né? A gente viu que aqueles pensadores, que aqueles professores, principalmente da academia, tinham perdido a relevância nesse mundo digital, né? Porque agora, porra, sabe, o cara tem que ser um empreendedor digital, ou você não é nada, né? Tem todas essas coisas. E a gente começou, o que teria acontecido com o mundo da gestão? E como você mencionou, eu enxerguei a gestão durante 4 décadas, né?
Sim.
E a gente falou, vamos escrever um artigo, né, sobre o que poderia ter acontecido, por que, que a academia perdeu, por que, que o MBA já não é tão importante, né? E vamos escrever um artigo sobre o que poderia ter acontecido com a gestão. E aí, pô, nós começamos a escrever, eu estava no Maxud, né, porque minha casa tem muitos andares, eu fiquei 2 meses no Maxud. E ele, né, o Sandrão é o braço dos dois, ele veio, né, a gente estruturou tudo, ele apareceu, eu olhei e falei, Sandrão, isso aqui dá um livro, né? Pô, vambora, né? Vamos escrever. Porra, aí começou, e isso virou Gestão do Amanhã. Talvez é o livro de gestão mais vendido da história da gestão do país, assim, de hard management, de, passando de 80 mil cópias vendidas, né, para um livro de gestão caro. Isso é um número grande, né? E aí, logo em seguida, começou essa nova fase. Ou seja, o meu sabático foi pro saco. Não tive sabático. Porque a gente começou a perceber várias coisas, né? Dentro do mundo da gestão, que a gestão, como nós conhecemos, precisava ser reinventada, né? Ela tinha parado no tempo, né?
Sim.
Ao mesmo tempo que nós tivemos esse mundo, né, muito agitado, muito digital, de pouca profundidade, por um lado, mas muito dinâmico, por outro, a gestão parou. Né, o pensamento, as escolas não conseguiram acompanhar toda essa transição e perderam sua relevância, né? Tanto que eu, um mês atrás, eu estava em Miami almoçando, tomando um café com o Hans Charan, que é um dos grandes, né, junto com o Peter Dirk, Philip Kotler, Michael Porter, e ele foi lá com um cara que fez MBA junto com ele, que eles moraram juntos no mesmo quarto durante o MBA. E eu, antes de começar a conversa, falei, vocês fariam um MBA de novo hoje? Ele falou, de jeito nenhum, né? 2 anos dentro de uma faculdade, fazendo... Cara, a gente perderia 1000 oportunidades. Eu iria para o Silicon Valley, para Israel, para China. Então, assim, a gente começou a desvendar, né? Então, a gente está trazendo uma maneira de pensar em gestão profunda, mas mais alinhada com o mundo que nós vivemos, né? E aí, foi o Gestão da Manhã, Novo Quadro da Cultura, Estratégia Adaptativa, Liderança Disruptiva, que as escolas de negócio não ensinam.
Esse assunto é fascinante. Né? Eu vou fazer uma provocação com você aqui. Ó. Eu vou voltar para o teu tempo de HSM nos anos 90 e eu na autopeça nos anos 90. Né? Então, se eu te jogar o nome de uma empresa, você vai me dar o nome de um cara. Se eu falar para você assim, COFAP, você vai falar a Abram Kazinski. Vou falar TAM, você vai falar...
Sim.
Como é o nome dele?
Comandante Rolim.
Se eu falar você, Votorantim, você vai falar Antônio Emílio. Se eu falar Bradesco, você vai falar o Brandão. E cara, Vilar, vamos ficar horas aqui e eu falo um nome e você me rebate, né? Se eu fizer isso hoje, você não consegue fazer mais.
Pois é, você não sabe o nome dos caras.
Cara, então aquela liderança que impregnava a empresa como um todo, quer dizer, eu tinha alguém para olhar... Eu tinha uma instância em que o problema batia e o cara falava, desculpa, é comigo agora, faça assim, assado e vambora, e vamos fazer acontecer. Isso foi desaparecer, viraram conselhos, desapareceu, e hoje em dia, se eu te der o nome da empresa, não tem mais, você não sabe mais quem é o cara, é um CEO, que evidentemente ele não vai ter o skin on the game como esses caras tinham. Pô, a TAM era sobrenome do Rolim, cara, né?
Pois é.
Aquele era o nome dele, né?
Ele ficava esperando os clientes no avião, né?
Tinha um envolvimento.
Botava o cara pra tocar piano, botava tapete vermelho.
Peraí, você foi pra... O Kazinski na COFAP, cara, aquilo era a alma dele, ele tava enfiado lá. Hoje é um CEO que se alguém pagar bem, é jogador de futebol, ele vai jogar em outro lugar lá, né? Isso me parece que meio que teve consequências graves aí, né? Independente das ferramentas de gestão terem melhorado e tudo mais, essa espécie de descompromisso, não é nem descompromisso, essa pulverização da responsabilidade acabou causando umas consequências. E eu senti isso brutalmente, eu faço palestras há 30 anos, fiz mais de 1000 palestras pelo Brasil afora aí. E uma coisa que eu notei claramente, a qualidade do contratador de palestra caiu barbaramente, cara. 8 anos atrás, se eu fosse chamado a uma palestra, cara, eu ia sentar na frente do vice-presidente da empresa, do presidente da empresa, o cara ia sentar comigo e ia me contar uma história, dar um posicionamento estratégico e falar, é isso que eu quero. Hoje, se bobear, eu converso com a assistente da supervisora de RH, que me coloca no mesmo nível de importância da coxinha. Se a coxinha vai estar quente ou não, é tão importante quanto o palestrante que vai estar no evento, né? E aí eu pergunto, o que vocês querem? Ah, eu quero motivar o povo. Faço um briefing sem pé nem cabeça, vendo a palestra que eu quiser para eles, qualquer uma que eu quiser eu vendo pros caras, né? E se perdeu. E você fala, cara, isso aí tá em todos os segmentos. Então você vê os caras investindo milhões em treinamento e o serviço prestado é uma merda. Né? Você vê as empresas de tecnologia com um discurso maravilhoso e a tecnologia na hora de você usar é uma porcaria. O atendimento é ruim. Nunca se falou, se escreveu, se fez tanto curso, se fez tanto dinheiro com treinamento em liderança e nunca nós tivemos uma falta de liderança tão grande. Cara, que nó é esse, bicho? O que aconteceu com o mundo?
Bom, aí acho que nessa nova visão de liderança que nós trazemos, né, ela fala um pouco disso, né? Aliás, fala bastante disso, né? Porque... que nem você estava falando, você lembrava o nome dos caras, né?
Sim.
Jack Welch, né? John Young, aqueles CEOs. Hoje você não sabe mais quem é presidente da... Eu não sei quem é o presidente da IBM mundial hoje. Antes eu sabia, Gene Romet, aquelas coisas. E, aliás, talvez ela até continue. Mas se você pegar assim, os últimos 20 anos, nunca tantas empresas se perderam pelo caminho. Assim, o número de empresas que se perderam nesses últimos 20 anos, com a evolução da tecnologia, foi gigantesco, né? Kodak, Nokia, Blockbuster, Circuit City, Motorola, Xerox, algumas estão vivas, mas perderam completamente em relevância. A Sonic, né, que era a empresa, né, perdeu a relevância. E muitas outras, mais de 250 empresas, né? Você pega Sears, você pega Toys R Us, você pega aqui no Brasil, a Editora Abril, né, que se perdeu um pouco também. Um pouco não, totalmente.
Total, né? Você desmancha na frente da gente, né?
E a gente começou a ver o que poderia ter acontecido, porque no fundo são só marcas, né?
Sim.
Quem está por trás das marcas são os líderes. Então a gente começou a estudar o que poderia ter acontecido. A gente viu que os líderes dessas empresas, eles eram bons líderes, assim, eles tinham um histórico muito importante, né? De ser vencedor em várias empresas.
Sim.
E de repente eles se perderam, né? Então eles eram bons líderes, tinham todas aquelas qualidades de um líder, saber motivar, saber inspirar, pessoa certa no lugar certo, né? Comunicar, mas não souberam desenvolver outras habilidades para vencer num mundo muito diferente do que eles viveram, né?
Uhum.
Eles cresceram num mundo muito diferente. Então a gente aborda, né? A gente traz novas habilidades, novos skills, competências transformadoras que são necessárias hoje para você vencer nesse mundo, né? Então, talvez esse nosso livro inspire uma nova geração de líderes, né? Que a gente aborda a liderança de uma maneira diferente de tudo que já foi falado, né? Então, sim, a gente leva a liderança para... A gente chama... Desenhou a constelação da liderança, com o líder conector no meio, o líder algorítmico, né? O líder que constrói ambientes de aprendizado, o líder colaborador, né? Uma nova visão de liderança. Eu acho que, na verdade, a liderança se perdeu muito, né? Por isso que você vê todas essas empresas, né? E cada empresa que se perde dessa, principalmente as que quebram, né? Me dói o coração, né? Porque são décadas, claro, de trabalho perdidas, né?
E a dor que é você trabalhar com uma empresa dessa...
Pois é.
E ver o dinheiro saindo pelo bueiro, né?
Uhum.
Dinheiro indo embora assim, você fala, cara, como é possível os caras fazerem uma coisa dessa? E aí você vai conversar e o sujeito é de uma arrogância, é um garoto de 30 anos de idade que fala 16 idiomas, com diploma em 3, 4 lugares e que... Cara, cadê o... Eu tive um médico que veio aqui e falei, cadê o cheiro do hálito do paciente? Você cheirou a boca do cara pra saber? Ou você tá aqui de longe, né? Então é uma coisa curiosa, né? E não é à toa que nós estamos vendo essas dificuldades que essas empresas estão passando, né? E trazendo de volta conceitos que são antigos com nome novo,
uhum,
né? Traz de volta, bota um nome novo e começa a vender livro, fazer dinheiro. Cara, que coisa maluca, né? Mas aí na hora que você sai de lá, então você se transforma num... Você está independente, uhum, você vira um palestrante, uhum, escritor, e isso é teu negócio.
Sim,
totalmente. Eu negócio é esse.
Totalmente.
Você não montou a Salib Inc.
Não,
com 36 funcionários?
Quando eu saí da HSM, eu sabia que eu queria ficar pequeno, sozinho, né?
Okay.
Há 60 anos eu não queria ter mais preocupação de pagar 13º e plano de saúde, fazer todas aquelas coisas que eu passei a vida inteira. Que eu acho que é importante, tanto que minha filha trabalha comigo, a Cristiana, que se formou na Arizona State University, né? E ela tem 25 anos, está no auge. Eu falo, não use o seu pai como exemplo, às vezes, né?
Sim.
Eu falei, porque hoje,
sim,
eu trabalho com as coisas que eu gosto.
Sim.
Não necessariamente menos, né? As pessoas, você deve estar trabalhando menos.
Nada.
Eu falei, cara, estudar o Peter Drucker até as 3 da manhã é trabalhar, sim, menos, sim, ou mais, né?
Então, depende. Cara, eu me mato aqui 3 vezes mais do que eu me matava quando eu era auto-executivo de uma puta indústria. Eu me mato muito. Eu ganho menos dinheiro hoje do que eu ganhava lá. Eu tenho muito mais preocupações do que eu tinha lá, porque eu toco meu negócio sozinho. Mas eu não troco, cara.
É.
E tem uma coisa importante que você falou aí. Passou uma barreira ali dos 50 anos de idade, 60 anos de idade, tuas prioridades mudam, né, cara?
Sim.
Com 25, com 30, bicho, eu quero estar no meio do jogo dando porrada, tomando porrada.
Sim, sim.
Eu quero que você me bote um desafio que fale, me provoque, diz que eu não consigo, que você vai ver. Com 30 anos eu passo por cima e vou detonar. Com 60 eu vou olhar para aquilo e falar, o quê, bicho? Meu, vai doer meu joelho subir essa escada. Eu não vou subir, cara. Eu fico quietinho.
Hoje eu subo a escada, mas eu subo a escada que eu quero.
Isso,
entendeu?
Aí.
Não a que me,
sim,
mandam.
Sim.
Essa é a diferença, né?
Sim,
eu,
sim.
Eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu quero, com muita intensidade, né? Com muita profundidade. Não fico, sabe, tiro férias como todo mundo tira, mas sabe, não tenho moleza. E ainda mais que a Cris começou a trabalhar comigo, cara, eu não posso, sabe, tenho também um limite que eu posso dar de exemplo, né? E eu falei, uhum, pra ela, vai na Amazon, vai trabalhar.
Sim.
Mas a gente armou essa boutique, nós fazemos vários cursos digitais, né? Com os cursos presenciais também, eu e o Sandro, a gente tem um time muito bacana entre a gente, né? Tem um nível de confiança.
O Sandro tá igual a você. Vocês estão.
Exatamente,
vocês
a mesma coisa. Ele estava no meu sucesso, né? Sim. A gente está. Assim, o Sandro, ele, por exemplo, ele trabalha um pouquinho com alguns projetos de consultoria, transformação cultural. Uhum. Eu não. Eu decidi não ser, tanto que eu não aceito conselhos, eu não aceito mentoria.
Salim, você fez igualzinho em mim, cara. Eu falei, não. Pera, você tá querendo que eu entre no intestino da tua empresa? Eu não vou entrar, cara. É. Não quer. Não, vai fazer consultoria. Não.
Eu acho importante a consultoria, né? É. E acho importante os consultores. Mas no meu caso, eu quero usar todo o tempo possível para estudar. Né? Porque o mundo hoje é tão dinâmico e tem tantas oportunidades para desenvolver novas teorias para ajudar as pessoas a navegarem, porque está todo mundo perdido. Uhum. As pessoas estão perdidas completamente. Então, né? Por isso eles vão parar no hospital psiquiátrico. Minha esposa é psiquiatra.
Que é o que está acontecendo agora.
Está acontecendo,
né?
Saúde mental é o tópico número um no mundo. Né? Uhum. Então a gente está tentando trazer uma filosofia de gestão para as pessoas se adaptarem. Então eu uso meu tempo muito hoje, em vez de usar o tempo para dar consultoria ou participar de uma reunião de conselho, que você tem que estudar um negócio de 400 páginas, cara, eu uso o tempo para estudar, eu prefiro estudar 400 páginas de novos conteúdos, entendeu? Entendi. Então, isso está me trazendo, eu estou num momento muito feliz, acho que eu nunca tive tão feliz profissionalmente como eu estou hoje.
Né?
E produzindo, né? Porque acho que não posso parar de produzir, cara. O dia que eu paro de produzir, eu morro, literalmente.
É,
né?
Competitivo do jeito que é, cara.
Não.
Como é o nome do novo livro aí que vocês acabaram de lançar?
Liderança Disruptiva.
Qual é a pegada dele?
Então, habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã. Né? Lançado na semana passada, lançamos no Cubo.
Sim.
Apareceram 400 pessoas, você não pôde. Porra, acabou não podendo.
Você me convidou, eu falei, vou, marquei para ir, eu não sabia que tinha que reservar. Quando eu fui reservar, ingressos esgotados. Falei, caramba, cara.
Não tinha mais, né? É. Então, a pegada é trazer essa nova visão de liderança, trazer. Nós identificamos alguns skills que. Os líderes precisam desenvolver, que não basta mais você fazer tudo bem, né?
Sim.
Você tem que ser um líder mais analítico, um líder mais voltado para algoritmos, um líder que constrói ambientes colaboradores e não ambientes que constroem ambientes um devorar o outro, né? Porque a coisa é muito rápida.
Você está focado em empresa grande? É a liderança
todas as empresas,
grande, né? Ou qualquer tipo de empresa?
Não. Tanto que a nossa imersão, nós temos uma imersão que dura 8 semanas, né? Chama Gestão da Manhã na Prática. Toda digital, com exceção do último encontro, que é presencial. Uhum. E nós temos muitos empreendedores, muitos donos de negócios, né? De 50, 100, 200 pessoas. E também tem as empresas grandes. Hoje, na nossa imersão de manhã, estava lá o CDO, né? O Chief Digital Officer da Renault, e estava um empreendedor lá de Sinop, entendeu? Mas donos do negócio.
Sim.
Então, assim, varia muito. A gente tem que trazer. Eu acho que a minha jornada na HSC me aprendeu a trazer a comunicação de gestão para um público bastante abrangente.
Sim.
Porque não é à toa que você, nos eventos da HSM, você vê aquele monte de gente.
Sim.
Então eu tinha que comunicar, desde o CEO até o analista, eles tinham que ver aquela coisa e entender do jeito deles. Entendeu? Uhum. Então eu tive essa habilidade, né? E estou trazendo agora para os nossos livros. Né? Uhum. Então tá bem legal.
Qual é a... O que vem pela frente aí?
Agora, eu estava até conversando com o Sandro sobre isso, né? Bom, nós temos até mais. Eu falar que não ia ter mais, mas tem mais um. Quando começou a inflação, né? Começou a guerra na Rússia com a Ucrânia, né? Agora os russos apertam o botão. Eu quero ver o inverno agora, né? O que os russos vão fazer com a energia na Europa, sim. Né? Hoje eu fiquei sabendo que o euro, pela primeira vez, baixou do valor, né? Do dólar, né? Uhum. Então, a gente está vendo uma inflação vindo, né, de novo, né, por questões do commodities, né, acho que ninguém sabia quanto que a gente era dependente da Rússia, né, que coisa, né.
Pois é.
Aliás, o mundo inteiro está interdependente.
Eu estava comentando ontem, explode um porto em Trípoli, que você nem sabia que tinha porto, e sobe o preço do pãozinho aqui na esquina, cara.
Exatamente.
Isso é um nível de fragilidade que a gente nunca teve na história.
Exatamente.
Sai do ar o WhatsApp por 4 horas, pânico.
Pois é. Né?
Outro dia caiu o Google, lembra que o Google caiu? O Google ficou fora do ar algumas horas.
O mundo está interligado.
Acabou o mundo,
então,
cara.
O mundo está totalmente interdependente, interligado. Sim. E o que acontece, né? Inflação, né? Inflação aí já. A Europa acho que nunca viu uma inflação desde a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos também, né? Uma inflação horrorosa, né? A gente tá, eu acho que a nossa inflação é um pouco menor que a dos outros, mas ela existe e ela vem, né, para ficar. E o Rancharan, né, que é está com 84 anos, mas puto, o cara tem um nível de produtividade que é um negócio absurdo, né? A vida dele é dedicada à gestão, a escrever livros, dar palestras, fazer consultoria e tal. E ele falou, ele acompanhando essa nova trajetória, né, ele falou, que tal a gente escrever um artigo sobre liderando em épocas de inflação, né? E, pô, a gente começou a conversa aqui, conversa vai, esse artigo virou 40 páginas e já tá na editora Gente, que vai virar um livro pequeno, menor, né? Mas foi, a gente escreveu o suficiente para as pessoas entenderem como é que é liderar em épocas de inflação. Uhum. Então tem esse projeto novo que tá lá, a gente acabou de o livro agora, né? Mas depois disso a gente vai dar um tempinho, porque acho que muito dos nossos conteúdos, livros que a gente desenvolveu, a gente foi numa produção tão insana que a gente
não dá tempo do pessoal absorver.
Não deu tempo, por exemplo, o livro de estratégia adaptativa é uma joia, sabe? Ele basicamente pega aquela teoria desenvolvida de competitividade e coloca em outro nível, né? Só que a gente não teve tempo, porque a gente parece com outro livro, então a gente vai dar um tempinho para desenvolver mais os conteúdos desses outros livros, né?
Você sabe que isso é uma discussão interessante que está rolando agora. Eu montei uma... quando a gente conversou aqui antes de eu começar, eu brinquei com você que eu sou o meusucesso.com nano. E é verdade. É isso mesmo, né? Eu tenho um sistema de assinatura recorrente e tudo mais que funciona aqui. E quando eu fui começar esse projeto, comecei e falei, cara, eu tô com medo de começar porque eu não sei se eu conseguirei produzir conteúdo suficiente para justificar o pessoal assinar. E hoje eu produzo mais conteúdo do que eles conseguem. Então eles me pedem, pelo amor de Deus, cara. Pô, eu estou botando 6 episódios de podcast no ar por semana.
Uhum.
Isso é uma loucura. Isso é completamente louco, né? E os caras me chamaram, bicho, dá um tempo aí, por favor, né? Que a tem um conceito que eu estou discutindo muito com os caras, que é o seguinte. Antigamente eu ia brigar pelo Sheriff Wallet, né?
Uhum.
Você tem a tua carteira, você tem 100 reais nela. Um pedacinho vai para pagar a Netflix, um pedacinho a assinatura da revista tal, um pedacinho vai... E eu quero um pedaço disso. Share of Wallet, um pedaço dos seus 100 reais. E hoje é Share of Time. Teu problema comigo não é mais o preço que eu cobro. Agora é o seguinte, você não mais tem tempo, eu não tenho mais tempo de consumir teu livro, Salib. Logo eu não vou comprá-lo.
Exatamente.
Né? Não tenho tempo de fazer o teu... Eu quero fazer teu curso, mas não tenho tempo para alocar para ele, portanto eu não vou comprá-lo, né? E essa discussão do Share of Time... traz uma perspectiva fabulosa para a gente aí, que é o seguinte, esse ativo tempo, né, nunca foi tão valioso como ele é hoje em dia. E eu estou vendo ele sendo jogado fora, cara, na mão de picareta, na mão de cara que promete para você 10 lições para você ficar rico amanhã. Fique aqui durante 6 horas ouvindo o meu...
A internet, ela deixou as pessoas muito vulneráveis, né? E tem pessoas que têm um poder de comunicação muito forte, né? E os caras acreditam, né? Eu vejo gente vendendo carro para participar de um curso.
Isso não é igual aquele cara que no Velho Oeste ia com uma carrocinha vendendo um elixir para curar tudo? É a mesma coisa. Isso historicamente é assim, né? Você conhece a forma de lançamento, né?
Sim.
Quando você pega e olha aquilo, cara, aquilo é a... Como é que era o nome daquelas empresas dos anos 70, cara, que eu fui na reunião dos caras lá, que começava com aquele sistema de venda, que o cara parava um BMW na porta, chegava lá, eu era um fodido que nem você, hoje eu ando de BMW. Eu vi isso, cara, no final dos anos 70, eu vi isso pessoalmente, e cara, é o mesmo modelo que está sendo mais oferecido e... Porque está muito mais fácil o acesso, né? Com a internet você tem acesso a tudo que você quiser no mundo. Só falta um filtro.
Exatamente.
Esse é o problema, cara. É o
filtro. O que a gente tem procurado trazer, né? O Sandro e eu temos focado bem na gestão, né?
Sim.
Trazendo uma nova visão da cultura, trazendo uma nova visão da estratégia, trazendo uma nova visão da liderança, trazendo uma nova visão de ler o ambiente, né? Porque a gente sente que realmente as pessoas estão perdidas, né? A velocidade da tecnologia fez a gente correr desse jeito, né? Então, as facilidades, as pessoas operam na velocidade da luz, né? E só que tem que ter uma estrutura que te ajude a fazer isso, que senão você vai literalmente enlouquecer, né?
Então... Vamos partir pro final aqui? O que você recomenda hoje, cara? Você tem os seus 63 anos de idade, tendo conversado e interagido pessoalmente com esses baita desses gurus todos, né? Se você tivesse começado teu negócio hoje, você é um garoto de 25 anos de idade aí, vai investir tempo e dinheiro em algo. O que é esse algo que você vai desenvolver, cara? O que você faria hoje?
Educação digital, né? Eu faria uma empresa para treinar as pessoas a programarem, inteligência artificial, nanotecnologia, robótica. Cara, porque o mundo cada vez mais vai precisar, porque a tecnologia se constrói em cima dela. Uhum. E não tem escola suficiente. Se você perguntar para as empresas qual é o gargalo principal que elas estão tendo, sim, são profissionais de tecnologia. Sim. Qualquer lugar do mundo. Eu tenho um amigo, um colega aqui, que tem uma empresa de dados, né? Gestão de dados, e ele está perdendo colaboradores para empresas indianas que pagam o cara em dólar. Sim. E o cara não precisa nem falar inglês. Antes o cara era falar inglês. O cara ganha 10 mil reais na empresa dele, o cara oferece 10 mil dólares.
Isso aí.
Pra ele trabalhar em português. Então, assim, cara, educação digital, se eu fosse jovem hoje, cara, não tem a menor dúvida. Cara. Estaria ensinando porque nós não temos... E é gozado, né? Eu tive com a sobrinha da minha esposa esse fim de semana, veio com o namorado, tem os dois 17 anos, né? Fazendo... se preparando para o vestibular. Cara, como o nosso estudo, como as nossas escolas estão atrasadas. Não. Como estão atrasadas. Assim, cara, as possibilidades que estão lá, assim, ou você... eles te empurrou para ser advogado, ou para ser médico,
sim,
ou para ser odonto, né, que é uma minoria.
Que é o que nós ouvimos, que é o que nós dois ouvimos quando a gente era
pois
moleque.
Pois é, para ser administrador. Você tem que escolher uma dessas. Cara, o que nós temos de profissão em tecnologia, a hora que eu falei pro garoto as possibilidades, ele sai, ele ia fazer odonto, ele desistiu, vai para tecnologia.
Sim.
Então, hoje as oportunidades estão nesse mundo de educação em tecnologia, sabe? Porque, principalmente, tem dois mercados, um da formação e outro de pessoas de mais idade que não tiveram essa preparação.
Eu queria te perguntar aqui, nesse evento que eu fui dos palestrantes lá em 2018, né, um dos caras subiu lá para falar sobre o que era o futuro, como é que ia ser o futuro do mundo da palestra, tudo, e um deles entrou lá com a proposta do que ele chamava do Silver Hair.
Uhum.
O povo que tem o cabelo prateado, né? Que ele falou, cara, tem um mercado. Evidentemente, ele estava falando dos Estados Unidos, né? Onde o sujeito se aposenta e tem uma certa estabilidade. Aqui, se bobear, você se aposenta e morre de fome, né? Mas ele falou, cara, tem uma classe que está esquecida de silver hair para quem nós podemos vender viagens, seminário, tudo, que ninguém está cuidando desses caras.
Sim.
Tem um mercado gigantesco de gente de idade que não vai ter a pegada dessa molecada para aprender agora do zero, mas está aí.
É, eu digo que a molecada tem um monte de ideia, só que quem tem a grana é o pessoal mais velho, né?
Sim.
O silver hair, o white hair, o no
sim.
hair.
Sim. Nossa.
Então cuide aí. Né? Não abandone os velhinhos, que os velhinhos estão com a grana, né?
Uh-huh.
E tem muito dinheiro para gastar e guess what, né? O cara que ia viver até 70 anos vai viver até 90, 100 anos.
100 anos,
né? O mundo ficou mais velho. Tudo que o Peter Drucker previu, tá acontecendo, né?
Ah,
inclusive, ele já falava do lifelong learning nos anos 50, né? E nós estamos falando agora, né?
Sim.
Porque você hoje tem que ter várias carreiras, né? Uma carreira não basta mais, né?
Sim.
Você é um engenheiro, você chega naquele ponto, de repente você tem que fazer outra faculdade, né? E eu acho que tem um mundo de educação gigantesca. Uhum. pro pós, porque as pessoas estão precisando se reeducar hoje. É. Então, tem oportunidades de educação maravilhosas. Se
eu fosse
jovem hoje... Cara, as oportunidades hoje são muito maiores do que quando eu tinha, né? Uhum. Quando a gente, já começando com uma inflação horrorosa, com ambiente fechado, reserva de mercado, a gente era obrigado a ter aquelas calhambeques.
Você queria um livro, cara, importado? E para conseguir um livro? Eu tinha um cara que ia vender para mim, ele ia na minha empresa com uma mala de livro importado, caríssimo, cara, que você achar um pandemônio. Mas eu uso um negócio nas palestras, que eu gosto muito, eu chego no final da palestra, o pessoal pergunta e resposta e tudo, os caras... O que você recomenda? Eu falo o seguinte, ó, quando alguém perguntar para você o que você faz, a primeira resposta tem que ser eu estudo. Eu sou estudante. Mas você está com 90 anos, sim, senhor, eu sou estudante. E depois você fala,
uhum.
Como é que se aplica isso? Porque não dá mais para parar, né? Você não pode parar, tem que estudar, vai usar o teu celular para isso, cara. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui, eu estou numa fila do banco ouvindo um podcast, cara, eu estou estudando.
Pois é, eu fico assim um pouco triste com... Os meus médicos são todos da velha guarda, né? Eu gosto dos meus médicos, né? Alguns estão um pouco na velha guarda demais, mas são todos catedráticos. Esses caras têm um medo da tecnologia, cara, que é um negócio assustador, assim, sabe? Então, só que, sabe, eles ficam até com vergonha, assim, de... Então tem uma escola lá pra essa turma, venha pra cá sem medo. Que esses caras têm muito dinheiro,
tinha
cara.
Uma coisa legal que eu usava nos anos 90?
Cheguei pro médico meu, não vou falar a especialidade que ele vai saber quem é. Eu falei, você é um TikToker agora? Ele falou, que isso? que é isso? Eu falo, porra, eu falei, não, eu vi uma entrevista sua no TikTok, mas falou, mas que é isso?
Que, nem sei como é que foi falo, para lá.
Porra, não sei, não filmaram. É? Deve ter me filmado alguma hora e botaram o cara no TikTok, o cara não sabe nem o que era.
Mas sabe
o
que isso é? Isso é
na... o cara é professor na USP. No... É, professor
sim,
na USP.
Sim, tá, tem medo.
Escreveu, escreveu 15 livros da especialidade dele.
Nos anos 90, eu brincava com o cara... Você quer saber se tem adolescente ou não na casa da pessoa? Olha o relógio do videocassete. Se ele estiver piscando, não tem adolescente, entendeu? Se ele estiver com a hora certa, tem adolescente. Porque a gente não, simplesmente não conseguia... É. É, cara, esse nó da tecnologia é complicado, né? Mas vamos lá. Tem um caminho grande aí para usabilidade, aí, tem bastante gente fazendo acontecer. Meu caro, fascinante a história. Quem quiser conhecer, então, o trabalho de vocês, tem um site, tem um lugar. Uhum. Por onde a pessoa vai?
Bom, individualmente tem o meu site, Gestão da Manhã, perdão, meu site é jsalibi.com.br, né? Tem toda a minha trajetória, tem uma sessão de galeria com fotos, você vai ver foto minha com o Bill Clinton, com o Jack Welch, com o Peter Drucker, com coisas maravilhosas, tem os meus podcasts, aliás, quando ficar pronto quero colocar lá. Opa. Também, minhas palestras, meus conteúdos todos que eu desenvolvo, né? E depois tem o nosso, né, que é o gestãodamanhã.com.br, né, que é o nosso portal de conteúdo que a gente procura abastecer para aumentar o engajamento, né, como você faz, né? Então a gente procura, nosso engajamento está cada vez maior. Sim, nós começamos há literalmente pouco tempo atrás, né, essa nova carreira. Então,
vocês estão com o podcast nos agregadores aí?
O podcast nosso não. Tá. Né? Nosso não, mas nós somos convidados para tantos podcasts que a gente nem precisa ter o nosso. Nem precisa ter o nosso, né? Não. Então acho que já estou no dos outros. Não tem que ter estrutura aqui, mas é um prazer participar. Obrigado pelo convite. Conte comigo sempre, né? E aqui os nossos ouvintes aí, fiquem à vontade para entrar comigo, né? Entrar em contato. Eu também tive que fazer uma transformação digital forte em mim. Sim. É, aí que entra minha filha, né? Quando ela começou a trabalhar comigo há 2 anos atrás, eu tinha 5 mil seguidores no Instagram, tenho 43 mil, graças a ela. E eu interajo com todo mundo, né? E puta, às vezes a minha filha vem e fala, pai, temos que fazer pergunte qualquer coisa ao Salibão, né? Sim. Que é a minha sessão, né? E eu falei, eu transformo seu negócio em 15 segundos.
Sim.
E cara, eu boto lá, puta, parece 30, 40 perguntas. Eu respondo todas. Qualquer pessoa que manda uma mensagem para mim tem uma resposta, porque eu acho que é o mínimo que eu posso retribuir por essa pessoa estar me dando tempo de me acompanhar. Então eu sou muito ativo, né, e tem sido uma jornada muito, muito agradável, às vezes um pouco demais, mas tudo bem, dá um jeito.
Parte, cara. O dia que diminuir, não é mais competição e não tem mais graça, né? Grande Salibi, obrigado, cara, grande abraço a você.
Obrigado,
Luciano. Prazer ter você aqui, vamos nos cruzar aí pelos lançamentos de livros da vida e tudo mais.
Se quiser me convidar de novo, tem tanta história para contar, você não tem ideia, cara. Nossa Senhora.
Vou pegar um fio e a gente vai falar em cima desse fio aí. Grande abraço, meu cara.
Um abraço.
Obrigado.
Tchau, pessoal.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.